As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
No debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2020, com o Ministro das Infraestruturas, deputados do PSD eleitos pelo Distrito de Santarém, acusaram o Governo de ignorar todas as prioridades do Distrito em matéria de investimento, incluindo as promessas eleitorais do Partido Socialista. João Moura, deputado e líder distrital do PSD, considera este orçamento uma decepção e também uma traição aos cidadãos do Distrito de Santarém, considerando que este Orçamento de Estado deste Governo é o pior que trata a região. Foi penoso assistir a este debate e verificar a forma como o Governo Socialista parece ignorar os problemas do Distrito. Por sua vez, Isidoro Moraes questionou o Ministro sobre a situação do IC2, que tantas mortes e acidentes têm provocado na região, lembrando que atravessa dois distritos, Santarém e Leiria, e que é considerado pela Infraestruturas de Portugal como um dos principais corredores nacionais. Na resposta, o Governo reconheceu desconhecer qualquer intervenção no troço entre Benedita, Distrito de Leiria, e Rio Maior do IC2 no Distrito de Santarém. A cabeça de lista do PSD questionou o Ministro sobre a concretização do Programa de Valorização das Áreas Empresariais, que foi apresentado como pompa e circunstância em fevereiro de 2017 no Conselho do Entroncamento e que previa a criação de 12 ligações rodoviárias destinadas a melhorar as ligações entre áreas empresariais já consolidadas e a rede viária existente. Na resposta, o Governo reconheceu que a realização das duas ligações previstas entre as áreas industriais Rio Maior e Torres Novas Entroncamento no Distrito está por fazer, apesar de enunciados em 2017 pelo Primeiro-Ministro. Por seu lado, Duarte Marques criticou a proposta do Orçamento de Estado 2020 por esquecer completamente todas as intervenções que, de forma quase unânime, são consideradas como prioritárias na região. E lembrou aspectos como a conclusão do IC3, que não está neste orçamento, nem a nova ponte sobre o Rio Tejo.
Eu li o programa do Partido Socialista e gostava de saber, não há algures entre Abrantes e Chamusca, tantas vezes a verba para a nova travessia do Tejo para o Distrito de Santarém, e gostava de saber, no Orçamento de Estado, onde é que está indicada a verba para a nova travessia do Tejo, algures entre Abrantes e Chamusca, tantas vezes anunciada pelo seu antecessor. Gostava de saber, Sr. Ministro, onde é que está no Orçamento de Estado a conclusão do IC3, cria uma alternativa de passagem na Chamusca, que foi objeto de uma resolução por unanimidade nesta Assembleia da República, e a ligação, ou seja, o nó do IC9 com a AU em Fátima, que também já esteve no orçamento anterior e que agora voltou a desaparecer. Sr. Ministro, eu gostava também de perguntar onde é que estão as verbas para finalmente se resolver o problema das barreiras de Santarém e do perigo que isso representa para o principal eixo rodoviário do país, a Linha do Norte. A Procuradoria-Geral da República deu um parecer sobre a Linha do Norte. A IP fez relatórios a dizer que havia perigo na Linha do Norte e a IP, depois de muito consultado e depois de uma notícia, anunciou que ia fazer obras. Passados uns dias, faz um comunicado de imprensa e manda resolver o assunto dizendo que não há perigo nenhum. Gostava de saber se a IP ou se o Sr. Ministro tem esse relatório. E terminava perguntando a um ministro de um governo que está tão e bem preocupado com o ambiente, se por acaso há algum plano para criar alternativa de transporte, para reduzir a nossa dependência do transporte de mercadorias com caminhões, com pesados, se há algum plano de gestão ou de mercadorias para a ferrovia que o governo esteja a pensar ou que possa ser planeado como uma aposta de futuro.
O deputado Tomarenço Costa fez uma intervenção no debate do Orçamento de Estado para destacar um conjunto de investimentos na região. O Costa começou por referir que o programa do PS defende a concretização de uma nova travessia sobre o Tejo, numa intervenção que abordou ainda outras questões relacionadas com as acessibilidades na região.
Obviamente que defendemos a concretização de uma nova travessia no Tejo. Colocámos isso no programa eleitoral e responsabilizámos-nos por isso. Obviamente defendemos a reabilitação da Ponte Rainha Dona Amélia, responsabilizar-nos colocando no programa eleitoral. Defendemos a concretização do novo traçado da linha do Norte entre Val de Santarém e Val de Figueira, com os problemas de segurança que existem nesta matéria, já aqui citados, é um dos pontos mais sensíveis na linha do Norte, tem a ver com o problema das barreiras de Santarém e é importante a sua resolução. Assim como defendemos também a requalificação da linha do Norte até o entroncamento. A ligação do IC9 a uma Fátima e a conclusão do IC3. E sobre a conclusão do IC3, é importante colocar aqui uma matéria que tem a ver com uma questão de segurança. O Conselho da Chamusca tem o Parque Ambiental mais perigoso do país, o Ecoparque do Galvão, um dos resíduos perigosos de todo o país. É importante existir uma solução para o Ecoparque do Galvão, para os resíduos perigosos não estarem a atravessar um conjunto de localidades, nomeadamente Chamusca, Alpiarça, Almeirim. É importante esta matéria. Isto é uma matéria que é central no Distrito de Santarém e qual certamente todos os deputados e eleitos do Distrito de Santarém concordam. É uma matéria que passou por unanimidade uma resolução da Assembleia da República. Por isso, enquanto deputado eleito pelo Distrito de Santarém, solicitar também a atenção a este tema, assim como na ferrovia, também há a matéria da extensão do entroncamento, que precisa de ser olhada com atenção, porque é uma extensão com muita gente, que precisa também ser requalificada.
Muito obrigado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há registro para mais um furto a uma residência situada na localidade de Serras, na freguesia da Sabaxeira, Conselho de Tomar. Por aquilo que a redação apurou, o crime terá sido cometido antes do anoitecer, à altura em que a proprietária do imóvel regressou à casa e encontrou o interior revirado. A senhora em causa está no centro de dia e só regressa então para pernoitar, pelo que tudo aponta para pessoas ou pessoa que conheçam bem esta rotina. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência, sendo que a Junta de Freguesia, na pessoa do Presidente António Graça, contactou a redação no sentido de deixar assim um alerta para que a sua população possa estar atenta a eventuais movimentações consideradas como estranhas. A Escola Secundária Maria Lamas em Torres Novas foi alvo de dois furtos, precisamente nos dias 11 e 12 deste mês de janeiro, por aquilo que a ERTS apurou, tudo aponta para um indivíduo, sendo que o acesso ao interior do estabelecimento aconteceu depois de partir um vidro de uma porta. O furto ficou registado pelo sistema de videovigilância instalado na escola. Para além dos prejuízos causados, terá havido registro para o roubo de algumas moedas de uma máquina de café. As autoridades já terão mesmo identificado o responsável pelo crime, restando apurar se teve algum cúmplice.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da União de Freguesias Serra Junceira, Américo Pereira, lançou o alerta na ERTS para o facto de estarem a ser cometidos vários atentados contra a albufeira do Castelo Bode e as suas margens. O autarca, que abordava a questão no decorrer do programa Freguesia à Freguesia, que vai para o ar às quintas-feiras, referia que os presidentes de junta de freguesia que confinam com a albufeira continuam a desconhecer em que situação se encontra o processo referente ao plano especial da albufeira, para acrescentar depois que, com ou sem novo plano, há um número crescente de atentados ambientais contra a albufeira.
Tem-se verificado, ultimamente, alguns vestígios de poluição no rio. Isto tem-se verificado com muito mais frequência que aquilo que seria o desejável. Aliás, o desejável não haver nada, mas com muito mais frequência. E o segundo aspecto é a indiferença com que a APA encara todas estas situações. Eu acho bastante interessante o facto de a APA, quando, enfim, se faz alguma coisa, até no bom sentido, no sentido de melhorar, no sentido de resolver os problemas, vem logo ali, terreiro, enfim, como se costuma dizer, de dar-me em punho, no sentido de penalizar quem fez alguma coisa no bom sentido. Mas depois não tem o mesmo comportamento, quando na verdade o devia ter, quer no combate à poluição, quer no combate aos abusos que são cometidos no rio, quer a nível de embarcações, quer a nível de construções, quer até a nível das margens, que são frequentemente enfim, são violadas em termos legislativos pelos particulares. A DRH, a Direção de Hidrográfica, tutela aqui esta área, quando comunicamos nunca sabemos exatamente quais foram as consequências. Tenho feito algumas comunicações, não sei muito bem, aliás, as obras clandestinas multiplicam-se a uma velocidade vertiginosa, quer na área da nossa freguesia, quer nas outras, mas será a subir o rio. Mas toda a gente tem isso. Mas não me parece que alguém esteja interessado em resolver o problema. Não bastará, claro, chegar lá e olhar, vai lá a GNR, através do CEPNA, não sei se fazem expediente, se não fazem expediente, porque infelizmente a GNR nunca, e devo dizer que estamos a fazer 6 anos à frente dos destinos da União de Freguesia Serra Junceira, não tenho ideia que alguma vez a GNR se tenha dirigido à Junta a perguntar qualquer tipo de informação ou disponibilizasse qualquer colaboração no sentido de combater os abusos que são cometidos no rio e nas margens.
na sequência do protocolo promovido pelo município de Ferreira do Zêzere com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Agrupamentos de Escolas de Ferreira do Zêzere. Concluídas as obras e a instalação de equipamentos, os novos laboratórios na Escola Pedro Ferreiro entram em funcionamento já a partir desta quarta-feira. O apetrechamento dos mesmos, assim como o respectivo mobiliário, foi realizado com investimento da autarquia superior a 40 mil euros e cofinanciado através de candidatura ao abrigo do programa PEDIM-SIMT, medida Centro 2020, inserida no âmbito do combate ao insucesso escolar. As obras de adaptação das salas foram responsabilidade da DGEST. Ainda ao abrigo do presente programa, a autarquia está também a ultimar os preparativos do projeto Experimenta Mais Ciência, com um investimento superior a 33 mil euros e que irá permitir aos alunos do primeiro ciclo desenvolver atividades científicas acompanhadas de um programa pedagógico adequado que tem por objetivo estimular e despertar interesse e curiosidade pelas presentes áreas numa idade precoce.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está em funcionamento o primeiro posto de carregamento de veículos elétricos no Conselho da Sertã, situado junto à sede da Junta de Freguesia da Sertã, na Alameda de Carvalho. O posto entrou em funcionamento no passado dia 9 de janeiro. Trata-se de um posto com potência de 22 kWh, com duas tomadas de carregamento semirápido. Para José Farinha Nunes, o Presidente da Câmara Municipal da Sertã, este é o futuro a chegar ao Conselho. A instalação deste posto faz todo o sentido, dado que existem já diversas viaturas a funcionar no Conselho e também na região. Neste sentido, o autarca informou já ter pedido posto semelhante para a freguesia de Sarnacho do Bom Jardim. O posto de carregamento elétrico situado na Alameda da Carvalha, na Sertã, foi instalado pela empresa Mobilé e os carregamentos são gratuitos até junho, altura em que a rede será concessionada. A disponibilização de abastecimento elétrico para veículos tem como principal objetivo a promoção de mobilidade energeticamente eficiente. A instalação deste posto decorre do protocolo de colaboração institucional Promoção de Mobilidade Elétrica na região do Médio Tejo, celebrado entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Mobilé, para a instalação de postos de carregamento de veículos elétricos nos municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Nesta primeira fase foram ainda contemplados os municípios de Abrantes, Vila Nova da Barquinha e Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha vai acolher a fase municipal do Concurso Nacional de Leitura. É no dia 21 de janeiro, às 10h45, uma organização da Rede de Bibliotecas Escolares, numa parceria do Agrupamento de Escolas com a Câmara Municipal. A 14ª edição do Concurso Nacional de Leitura está a decorrer, seguindo-se as fases intermunicipal e nacional, até 6 de junho deste ano, dia da grande final, a realizar depois em Oeiras. São destinatários do Concurso Nacional de Leitura os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. O objetivo principal do Concurso Nacional de Leitura é estimular o gosto e o prazer da leitura para melhorar o domínio da língua portuguesa, a compreensão da leitura e os hábitos de leitura. O Plano Nacional de Leitura 2027 disponibiliza, entretanto, no respectivo portal, recomendações de livros que poderão ser usados como referência em todos os momentos do Concurso Nacional de Leitura para os alunos de todas as idades e níveis de ensino, bem como para professores e bibliotecários. Em Vila Nova da Barquinha, as obras selecionadas são os Pantapardais, de Maria Rosa Colasso, para o 3º e 4º anos, Sempre do Teu Lado, de Maria Teresa Maia Gonzalez, 5º e 6º anos, e História de uma Gaivota e do Gato, que a ensinou a voar, de Luís Sepúlveda, para o 7º, 8º e 9º anos de escolaridade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não há qualquer garantia de que a candidatura da Festa dos Tabuleiros em Tomar, a Património Material da Humanidade, da Unesco, possa acontecer durante este ano de 2020, apesar do processo ter vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos meses com absoluta normalidade. Têm sido estabelecidos contactos com várias personalidades e recolhidos apoios para esta causa, no sentido de influenciar uma decisão quanto à apresentação da candidatura junto da Unesco o mais breve possível. Como referiu na ERTS o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, há uma extensa lista de candidaturas nacionais a Património Imaterial da Humanidade da Unesco, algumas efetuadas já há anos, o que dificulta a decisão.
Cada país europeu, é uma regra que foi introduzida há alguns anos atrás para travar o número abusivo de candidaturas, só pode apresentar uma candidatura anual e, portanto, a candidatura que o país leva acaba por ser uma decisão política, não é, do governo e da pasta do Ministério da Cultura em particular e também dos negócios estrangeiros, que envolve ali um bocadinho, pois quem formalmente leva é o embaixador português na Unesco, é ele que formalmente faz a candidatura. E portanto tem havido já também contactos nesse sentido, para fundir aqui fazendo um certo lobbying junto da DGPC, do Ministério da Cultura e do embaixador na Unesco, neste caso Sampaio da Nova, para, enfim, naturalmente que a candidatura da festa dos tabuleiros seja a preferida o quanto antes. Sabemos que há muitas candidaturas nacionais em lista de espera, algumas delas andam a ser trabalhadas há imensos anos. E, portanto, não é um processo fácil, mas acreditamos que está bem encaminhado, porque, efetivamente, a Festa dos Tabuleiros é realmente única, e há muitas coisas que são únicas, mas a dimensão da Festa dos Tabuleiros também tem essa componente, e ainda mais depois do que aconteceu em 2019, e até com, de certa forma, também, digamos que a recomendação do Presidente da República, também ajudou um bocadinho, diga-se, e foi importante nesse sentido, e portanto eu julgo que as coisas estão bem encaminhadas.
O município de Vila de Rei vai, à semelhança de anos anteriores, garantir o acesso a explicações aos alunos que frequentam o ensino secundário em Vila de Rei. Nesse sentido, a autarquia pretende contratar explicadores do ensino secundário, não estando ainda definidas as três disciplinas em que os alunos serão apoiados. A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vila de Rei, o município e o Agrupamento de Escolas irão decidir em breve quais as disciplinas onde os alunos mais necessitam de apoio. Todos os explicadores interessados deverão entrar em contacto com o Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação do município de Vila de Rei para manifestar o seu interesse e mencionando qual a disciplina em que pretendem dar o seu apoio. Os encargos financeiros das explicações ficarão a cargo do município, sendo esta mais uma importante medida que visa proporcionar as melhores condições de educação aos jovens vilarrejenses.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está feito o sorteio dos 16 avos da final de Taça de Portugal de Hóquei em Patins. Sporting Tomar e ACR de Santa Cita, as representações do Conselho Nabandino, nesta prova jogam em casa, precisamente diante do Turquel e do Pessegueiro do Voga. Os Leões terão assim pela frente um bom teste ao seu potencial, frente a um oponente da primeira divisão nacional, naquele que é mesmo considerado como derby da Zona Centro. Já o ACR Santa Cita defronta o Pessegueiro do Voga, que milita na mesma série da terceira divisão, num duelo que será marcado pelo equilíbrio, sendo que o fator casa poderá desequilibrar a favor dos tomarenses. E é tudo. Assim fechamos. Estamos de volta quando forem 11 da manhã. Até lá. Um bom dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Ano novo, vida nova, dizemos por aí. Com o fim do ano passou e com o início do ano novo, fomos ouvindo e formando votos de bom ano. A vida humana vai tendo marcos no tempo que nos indicam o caminho já percorrido e o início de uma nova etapa. As passagens de ano, tal como as datas de aniversário ou concluir de um ciclo de estudos, são desses marcos. Ficam para trás conquistas e derrotas, deseja-se um futuro de sucesso e onde se consigam alcançar objetivos por realizar. Contudo, na prática, todos sabemos que o dia-a-dia vai continuar, que a realidade do ano novo vai ser muito parecida à do ano velho. Cada um de nós, individualmente, tem com certeza objetivos ou desejos para se concretizarem no ano que agora começa. As organizações em geral, as empresas, as câmaras municipais, o governo do país, as associações, levam isto mais a sério. Formulam e discutem planos anuais, prevêem investimentos a realizar, estratégias a concretizar, também o funcionamento e melhoria da respectiva estrutura organizacional. Fazem contas, aprovam orçamentos. A nível nacional, temos tido, por estes dias, a discussão do Orçamento de Estado. Enfim, planeia-se o caminho a seguir para depois ser mais fácil traçá-lo, fazendo opções, tendo em conta que os recursos são limitados, que nem tudo é possível, que é necessário esforço, que a sorte pode aparecer, mas que o azar também. Planear é de facto importante. Ajuda a prever o caminho, a evitar escolhos, a conjeturar etapas e metas. Contudo, o dia-a-dia vai continuar. As rotinas são as mesmas ou parecidas. Em geral, a vida prossegue igual. O que é que pode fazer a diferença e trazer melhorias? Sabemos, temos consciência de que muito do que fazemos poderia ser melhor, poderia ser mais bem feito. Há filas de espera que rotineiramente acontecem, há produtos defeituosos, há prazos que não se cumprem ou poderiam ser mais reduzidos. Chegamos atrasados, podíamos prestar o melhor serviço, poderíamos ser mais agradáveis para com os outros. Enfim, há falhas diversas. Com empenho, com esforço, com luta, poderemos melhorar. E isto depende de cada um ao seu nível, no seu trabalho, em casa, nas funções profissionais que desempenha, em diversos papéis que assume na sociedade. Há aspectos que poderemos melhorar, que nos facilitarão a vida e principalmente que a facilitarão aos outros. Poderemos incentivar, arranjar soluções e condições para que os outros que no dia a dia estão ao nosso lado ou dependentes da nossa orientação façam e produzam melhor. Possivelmente vamos falhar, possivelmente vamos encontrar dificuldades, mas sem estes objetivos, sem luta, sem esforço, com grande probabilidade o futuro será igual ao passado e, pelo desgaste, talvez pior. Não é, com certeza, isso que queremos para nós, para a nossa família, para a sociedade que nos rodeia. Por isso, ano novo, empenho novo, luta nova.
Para já é tudo. Vamos então ficar por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.